Bom dia, Constantina. Estamos iniciando mais um programa informativo da Câmara de Vereadores. No programa de hoje, sábado 15 de abril, vamos conversar com o vereador Ademar Franço da Fontoura e com o vereador Gelso Polacchini. Bom dia, vereador Ademar.
Bom dia, Patrick. Bom dia, colega vereador Gelso Polacchini. E bom dia a todos que nos ouvem neste momento.
Vereador Ademar, sua primeira participação no programa informativo neste ano. O senhor tem uma extensa lista de assuntos para tratar das suas atividades desenvolvidas ainda lá no mês de janeiro.
Isso, Patrick. Então, farei um breve relato das atividades que realizei durante este ano, visto que é o primeiro programa que estamos gravando. Ainda no começo do ano, fiz uma indicação, para que o Poder Executivo chame os moradores das ruas que tiveram atualização no seu nome a partir da Lei 3.014 de 2011 e Lei 3.481 de 2016, para que esclareça aos moradores e dê uma certidão informando que o nome da rua foi atualizado a partir desta lei. Então, para que os moradores possam atualizar os seus endereços nas contas de água, de luz, de internet, de telefone e outros. Bem como para também ter corretamente o endereço para as entregas. Dessa maneira, também, os moradores conseguirão atualizar as escrituras para fins de construção e outras que exijam. Então, os moradores estão com dificuldades em atualizar o seu endereço e também para proceder como fazer essa atualização. Então, o objetivo da indicação é agilizar o processo e evitando transtornos futuros. Também, neste último mês já, eu e o colega Ângelo Guarese fizemos um protocolo, um pedido para o Executivo Municipal para que seja sancionado, seja punido nos termos do Código de Postura do Município e também seja feita a limpeza e a retirada de resíduos, de lixos e entulhos que estão no passeio público na rua Cantídio Rodrigues de Almeida. Então, essa rua, num local logo acima da barbearia do Rigo. Então, que seja sancionado e seja punido, se for o caso, as pessoas que estão depositando o lixo ali. E, lógico, também que seja feita a retirada, e a limpeza do local. Também, no último mês, fiz um protocolo junto à Comissão de Trânsito, um pedido, em conversa com o jovem Otávio Florentin, ele me colocou da importância do uso da bicicleta para jovens, principalmente, que utilizam para ir à escola, para ir à catequese, para ir jogar futebol e para a prática de outros esportes, bem como pessoas que também utilizam o meio de transporte, a bicicleta, para irem trabalhar. Então, ele me pediu, e eu assim sugeri à Comissão de Trânsito, que sejam instalados suportes para estacionamentos de bicicleta com cadeado. Então, assim, o ciclista terá segurança, para deixar a sua bicicleta num local seguro quando ele utilizar esse meio de transporte. Inclusive, sugerimos alguns locais na cidade, nas escolas, nos centros esportivos, no Parque Poliesportivo, na Praça Getúlio Vargas, nas imediações da Igreja Matriz São José e nas imediações também do Salão Paroquial. Em frente ao Banco do Brasil, na Cotrizal, no canteiro central em frente à Casa da Cultura e do Centro Cultural. Também deixamos a sugestão da possibilidade de fazer parcerias com o comércio local para permitir também a colocada desses suportes para estacionamento com cadeado em frente aos estabelecimentos ou até mesmo nos estacionamentos particulares. Então, como justificativa, estaria a segurança para deixar a bicicleta, incentivaria o uso da bicicleta, que é um meio de transporte econômico e também que não prejudica ao meio ambiente. Também fiz um segundo protocolo junto à Comissão de Trânsito, um pedido para que seja analisada a possibilidade de implantar nas ruas da nossa cidade uma sinalização com um limite de velocidade. Então, a nossa cidade tem um alto número de pessoas que vão a pé para o trabalho e também temos uma grande quantidade de crianças e jovens que se deslocam pelas ruas em horários de entrada e saída das escolas, bem como de outros cursos e escolinhas existentes no município. Também aproveito para agradecer a Comissão de Trânsito, o Executivo, que providenciaram e melhoraram a sinalização aos arredores da Escola São José. Então, foi um pedido meu, juntamente com a direção da escola, professores. Então, agradecemos ao Executivo, à Comissão de Trânsito, que teve a sensibilidade e a compreensão em atender o nosso pedido. Também gostaria de comentar sobre a iluminação da nossa cidade. Então a gente já vê melhorias, então o executivo comprou material, lâmpadas, enfim, necessárias para proceder ao conserto. Também temos o caminhão MUC, o que facilita, agiliza o trabalho. E tem acompanhado o servidor Dari, ele está atento, está trabalhando diariamente. E esperamos que tenhamos ainda mais avanços e que continue a melhoria na iluminação da nossa cidade, o que traz segurança também e deixa a cidade mais bonita.
Vereador Ademar, no mês de março, o senhor esteve em Porto Alegre numa série de agendas que já trouxe bons resultados aqui para o município de Constantina.
Isso, Patrick. Então, no dia 23 de março, então estive em Porto Alegre, cumprindo uma extensa agenda durante o dia todo. Então, fui acompanhado pelo assessor do deputado Socella, o Gustavo. Então, estivemos na bancada do PDT, na Assembleia Legislativa. Visitei também o gabinete de dois deputados. Primeiro, do suplente do deputado eleito Gilmar Socella, que assumiu a Secretaria do Trabalho, o Ayrton Arpas. E também o gabinete do deputado Eduardo Loureiro. Então, lá conversamos sobre política estadual, federal e, logicamente, sobre a política municipal. E também encaminhei ofícios, deixei pedidos, né? Encaminhamentos para que sejam destinados recursos de emendas parlamentares e deputados estaduais. E também para que fiquem atentos a outras questões, né, do nosso município e da nossa região. Então, na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Profissional, que tem o Gilmar Socella como secretário, como assessor especial Alencar Luque, o professor Alencar, que é de Erechim. Então, deixei um ofício, um pedido para que traga para o nosso município cursos para qualificação, especialização e formação de mão de obra. Na Secretaria de Educação, estivemos com o diretor-geral, Paulo Burman, e lá deixamos demandas das duas escolas estaduais do município, a Escola São José, que precisa da construção de um muro, que há tempos a escola necessita e pede, e também a Escola Estadual Medeiros de Albuquerque. Também deixamos o pedido para que seja coberta a área da frente da escola, onde os alunos utilizam para praticar esportes, para fazer o recreio, para fazer as brincadeiras. E também na Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, estive com o secretário Matheus Vesp, conhecido aqui da região, né, através do eterno colega vereador Nildo, né, e também com seu assessor Ayrton Fux. Então lá deixamos demandas, principalmente da PAI de Constantina, né, para que sejam atendidos demandas e direitos das pessoas especiais. Esse trabalho tão bonito que a PAI faz, né, no nosso município e na nossa região. Então saí muito contente das agendas, fui muito bem atendido, muito bem recebido, tivemos conversas excelentes e tenho certeza que teremos sucesso em muitas das demandas. E como tu falou, Patrick, logicamente, deixei também ao assessor Arthur Souto, que é assessor também do deputado federal Afonso Mota, pedido, não só escrito, mas também um pedido verbal, em uma conversa, para que o deputado agilizasse a destinação do recurso para o nosso município, principalmente na área da saúde. Então, na semana passada, já recebi um ofício do deputado federal Afonso Mota, anunciando que ele indicou uma emenda parlamentar de R$150 mil para custeio na área da saúde. Então, em breve, o município receberá também este ofício, fará o cadastro para que essa emenda, então, seja depositada, esse recurso, na conta do município, para que seja utilizado na área da saúde. Esse relacionamento com o deputado federal Afonso Mota, com o Arthur, com o Socella, começou ainda na campanha para vereador, onde estiveram aqui, firmaram um compromisso, nos ajudaram na campanha. Inclusive, o deputado Afonso Mota, mesmo sem ter feito nenhum voto em Constantina na eleição para seu mandato anterior, ele destinou emenda parlamentar por duas vezes no valor de R$100 mil para Constantina, totalizando R$200 mil. E agora, então, ele continua com este compromisso e tenho certeza que receberemos mais recursos no futuro para que o nosso município se desenvolva, para que tenhamos serviços de qualidade prestados à nossa população. Então, Patrick, ainda sobre essa viagem a Porto Alegre, eu gostaria de comunicar, enfim, de compartilhar com toda a comunidade constantinense uma prestação de contas, visto que para essa viagem eu utilizei diárias da Câmara de Vereadores, o que é um direito que o vereador tem adquirido por lei. Então, na primeira viagem que eu fiz em Porto Alegre, ainda lá no ano de 2021, eu não utilizei diárias da Câmara de Vereadores para proporcionar economia ao município. Nesta viagem, porém, eu analisei melhor, percebi que o valor de uma diária, que foi o pernoite que eu tive, e de passagem de ida e volta, ele não faria diferença no orçamento do município, que é um orçamento em torno de 50 milhões durante o ano. Então eu pedi o ressarcimento dessa viagem e repassarei esse valor das diárias para uma entidade do município que cuida da saúde física ou psicológica da população. Então, em breve, quando eu decidir qual entidade receberá e a forma que eu farei para fazer esse repasse, eu estarei comunicando a todos. Então, é uma obrigação minha, como vereador, ser transparente e também cuidar bem do dinheiro público, que é o dinheiro seu, ouvinte, contribuinte, que paga os seus impostos em dia. Ainda, Patrick, na última sessão de segunda-feira, então deu entrada aqui na casa um projeto de lei de minha autoria, que institui o Banco de Doadores Voluntários de Sangue do município, cria a Semana do Doador Voluntário, que irá culminar no Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. Então, com o objetivo de conscientizar e incentivar as pessoas em relação à doação de sangue, que é muito importante, que pode salvar vidas. Na última segunda-feira também, Patrick, tivemos uma reunião entre Executivo, Legislativo, Secretaria de Educação e representante dos pais de alunos da rede municipal para falar sobre a segurança nas escolas. Então, visto triste e lamentável fato ocorrido em Blumenau, Santa Catarina, onde o homem, então, invadiu a creche e matou 4 crianças, essas crianças entre 4 e 7 anos. Eu entendo ser um assunto, sim, complexo, que deve ser discutido entre todos, poder público, força de segurança e toda a comunidade, para encontrar soluções a curto, a médio e longo prazo. Mas também e principalmente eu entendo a preocupação dos pais que têm filhos na escola. Por isso é preciso que o poder público tome medidas imediatas, medidas de prevenção que inibam este tipo de ação. E assim foi nos colocado pela Secretaria de Educação, pelo Executivo, que medidas serão tomadas. Gostaria de comentar também brevemente sobre o baile do município, onde foram escolhidas as soberanas do município, as quais irão representar nosso município de Constantina em eventos e em comemorações. Então, eu parabenizo as vencedoras, então, mas não somente a elas, a todas as meninas que participaram e a todos os envolvidos, os quais fizeram com que esse evento fosse um sucesso. Para finalizar, porque então ainda estamos no clima de Páscoa, né? No último domingo, então, foi celebrado, nós cristãos celebramos o dia da Páscoa, e gostaria de pedir que todos nós levássemos para a nossa vida e para que a gente viva no nosso dia a dia o exemplo que Jesus nos deixou: humildade, servidão, caridade e amor. Então, muito obrigado, Patrick, por fazer o programa conosco. Muito obrigado ao colega vereador Gerson Polacchini por estar também participando do programa hoje. Obrigado a toda a comunidade constantinense que nos acompanhou. Desejo um ótimo sábado e um ótimo final de semana a todos.
Vamos conversar agora com o vereador Gelso Polacchini. Bom dia, vereador Gelso.
Bom dia, Patrick. Bom dia, colega Demar. Bom dia a toda a comunidade constantinense que está na escuta do programa. E é um prazer, novamente, nós estarmos aqui. Inclusive, esclarecer também, Patrick, que hoje era o dia do nosso presidente, o Lindomar Durante, e ele, por estar também com outros compromissos, a gente trocou, né? Então, ele vai fazer numa outra oportunidade. Então, estamos aqui para colocar os trabalhos, os andamentos da nossa Casa Legislativa.
Bom, vereador Polacchini, município de Constantina, 64 anos comemorados ontem, inclusive tivemos a escolha das soberanas aqui do nosso município, uma grande festa para toda a comunidade constantinense.
Com certeza, veja bem, 64 anos do nosso município, né, e nada melhor que comemorar essa data, muito importante, até porque se a gente vai ver aquelas fotos do início do nosso município e o que é hoje Constantina, então merece sim festejar. Eu acho que toda a comunidade que participou do baile também, da escolha das soberanas na última quinta-feira, uma atividade muito boa, um baile familiar praticamente, né, onde a Câmara de Vereadores também participou lá todos juntos, como o Poder Executivo, outros poderes também que participaram, mas com certeza valorizar também a comunidade que participou, e aqui precisamos destacar então e parabenizar as gurias que participaram, né, as soberanas que participaram, e também dizer e parabenizar aquelas que ficaram para representar o município de Constantina. Não que as que não se classificaram não estariam representando, porque todas elas vão ser representantes do município, mas claro que tem que ter as três escolhidas, né? Então, parabenizar, e toda a equipe que organizou esse trabalho merecem, né? Porque se dedicar a isso dá trabalho, dá esforço, inclusive as famílias também que autorizaram as meninas a participar. Então, todos que se sentem então agradecidos, né, por ter participado e também agora continuar trabalhando pelo bem do nosso município.
Vereador Polacchini, o senhor apresentou uma indicação com o apoio aqui dos colegas da casa, solicitando então, vamos dizer assim, um reforço na questão da segurança aqui no município, principalmente aí na questão do pessoal da delegacia de polícia, que estava aí lutando com a falta de servidores. Então, foi feita uma indicação aqui na casa, foi feito um pedido junto ao governo do estado, o qual, então, será atendido agora nos próximos dias.
Com certeza, Patrick, e a toda a comunidade de Constantina, da região também, até porque a nossa DP aqui, ela trabalha com outros municípios também, e é importante colocar isso, porque nós temos agora designado mais dois agentes, né, para a delegacia de polícia do nosso município. E claro, nós tivemos, eu fiz a indicação, inclusive eu fiz duas, uma também para que o poder público do nosso município, através do prefeito municipal, coloque uma estagiária também, ou um estagiário para ajudar na delegacia, até porque a gente conversando com o delegado, com os funcionários da delegacia, ainda há uma demanda de pessoas para poder tocar os trabalhos. Então, nós fomos agraciados de dois agentes, então, né, que o governo do estado libera para a delegacia de polícia aqui de Constantina, mas nós precisamos também agradecer o apoio que nós tivemos, inclusive do delegado Tiago Bittencourt, dele que trabalhou aqui no nosso município e agora foi trabalhar, transferido lá para perto da terra dele, onde ele vai cuidar agora, que é o município de Candelária. Mas também não podemos esquecer dos prefeitos, prefeito nosso de Constantina, prefeito do Engenho Velho, prefeito de Novo Xingu, que também, depois de nós ter feito a indicação, feito ofício para os gabinetes, eles também se deslocaram a Porto Alegre e reivindicaram junto à Secretaria de Segurança essas pessoas. Então, com certeza vai vir para ajudar, para garantir mais a segurança em nosso município e esses outros municípios também que fazem parte da nossa delegacia. Inclusive, também na última sessão ordinária que nós tivemos também uma homenagem aos ex-vereadores da 14ª legislatura e nós convidamos também para fazer parte, para prestar também, estar aqui o delegado Tiago e também o delegado que responde para o município de Constantina, que é o Bastos, que ele que é delegado regional de Carazinho. E estiveram presentes nesta nossa sessão, da qual nós queremos agradecer a eles também por se deslocarem aqui, por prestigiar esta nossa atividade. Como podemos agradecer também o tenente Ferrarese, que esteve presente também, e a comunidade que esteve presente junto ao plenário da Câmara de Vereadores. Então fica aqui o agradecimento a todos e também agradecer aqueles vereadores que passaram por esta casa na 14ª legislatura. Então também a eles fica o agradecimento pelo trabalho que eles prestaram, que a gente agora faz parte da 15ª legislatura e com certeza lá para frente também a gente vai estar no quadro e disponível, porque é uma lembrança daquelas pessoas que por aqui passaram, até porque a Câmara de Vereadores vai estar sempre aqui, mas os vereadores, os funcionários, as pessoas que aqui trabalham são passageiras, né? Então, que bom que ficam ali para quando as pessoas, um familiar quiser passar, dar uma olhada, ter uma lembrança de quem passou por aqui, até porque a primeira legislatura tem ali, né? Então as pessoas que querem ver quando lá se iniciou, dá para ter isso. Então foi também uma atividade muito importante que nós fizemos, né? Depois da sessão ordinária, que foi mais rápida, inclusive a gente votou os projetos que precisava ser votado nesta sessão e tocou então essa homenagem, que foi muito bonito e participativa. Patrick, nós temos várias atividades, eu digo assim, a demandas também, onde os nossos munícipes, eles procuram muito o vereador, não só a mim, mas vários vereadores. E nós temos também uma demanda, que eu já falei com o secretário de obras, que são lâmpadas que precisam ser melhoradas ou trocadas no interior do município. Então agora, como nós temos um caminhão especial para isso, então eu já encaminhei essa demanda ao secretário de obras, dizer aqui ao pessoal do interior que pediu que logo, logo vai ser feito isso, me garantiu o secretário, que estão só terminando de colocar as lâmpadas aqui na cidade e depois então vão fazer esse roteiro no interior, que são trocas de lâmpadas, tem o aparelho, o sensor que liga e desliga, são várias as situações de cada um, mas tranquilizar que isso vai ser feito também. Às vezes a gente não consegue no dia que a gente pede, mas a gente sabe que está ali para atender a todo o município, então pode demorar uns dias, mas com certeza vai sair isso também. Gostaria aqui de mencionar também que nós estamos agora trabalhando para a questão daquele dinheiro, ou vamos dizer assim, daquela verba que veio da Defesa Civil para nós atender nossos agricultores. Já expliquei em outras oportunidades, também no programa do sindicato, que esse dinheiro, que são R$ 595.752, vem para comprar cestas básicas para distribuir para os agricultores. Isso em função da estiagem. Por que que são cestas? Porque a Defesa Civil, ela ajuda, mas tem que atender os critérios que ela adota. Então, eles têm critérios e tem que ser assim. Então, os agricultores, nós já estamos com a lista de nomes, nós só vamos fazer a conferência, aprovar, então, esses nomes e a Prefeitura Municipal, através da sua secretaria competente, já vai fazer as licitações e comprar, então, esses alimentos para depois podermos distribuirmos. O que nós temos de diferente das outras vezes é que esse ano nós queremos distribuir para todos os agricultores, até porque essa luta é uma luta de todos. Eu lembro muito bem quando nós encaminhamos esse pedido, nós reunimos no gabinete do prefeito, junto com o prefeito Fidelvino, vice-prefeito Adroaldo, com demais secretários, e o secretário da administração, Morielli, que é responsável pela defesa civil do município. Aí participou também a Imater, Secretaria da Agricultura, o nosso sindicato também. E aí a gente encaminhou o teto máximo que a defesa civil podia encaminhar, então, esse recurso para Constantina. E a gente conseguiu. Só falta agora montar as cestas e distribuir, então, para os agricultores. Mas, enfim, a luta não para por aí, porque nós sabemos que temos muito mais. Inclusive, é bom destacar também que nós temos agora a peleia na questão dos investimentos e dos custeios, batalhando junto ao governo federal e do governo do estado, para que o governo se sensibilize, tanto o governo federal que o governo estadual, de nós podermos ajudar então os agricultores na questão da estiagem, porque senão vai ter agricultores que não vão conseguir pagar as contas e vão ficar inadimplentes, ou seja, vai sujar ali o CPF e não vão poder mais financiar. Então nós queremos também que os ministros, que são os responsáveis, vamos dizer assim, do MDA, do Ministério da Agricultura, que trabalhem, que pensem para que possa ajudar os nossos agricultores. Mas não de uma maneira que venha a favorecer meia dúzia de agricultores. Nós queremos, se for para ajudar, tem que ajudar a todos. Porque a gente sabe que foi, como é que se diz, por regiões, a estiagem, algumas mais atingidas, outras menos, mas que perdem são todos. Então, nós não queremos que venha ali um decreto que vai ajudar meia dúzia de agricultores e os outros vão ficar na espera. Então, nós queremos que venha para todos, como nós fizemos com a Defesa Civil. Vem para ajudar a todos. Então, também, essa é uma luta que nós estamos tocando para frente. Inclusive, quero dizer aqui a todos os ouvintes que nós participamos, eu e o presidente do sindicato, Aires Jorge, numa plenária da nossa federação em Passo Fundo, na última quarta-feira. Inclusive, tivemos lá na Universidade Federal de Passo Fundo, participando então dessa plenária com todos os sindicatos da nossa federação. E todos cobraram da federação para que nós possa cobrar dos nossos governos, independente de quem está lá, essa demanda, que é uma demanda dos agricultores, vamos dizer assim, dos sindicatos, da federação e da confederação também. Enfim, gostaria também de colocar de emendas que nós conseguimos junto à bancada gaúcha, vamos dizer assim, do Partido dos Trabalhadores, que nós fomos procurados pelo deputado Elvino Bongás, aonde ele fez uma reunião conosco no Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Constantina, e nós, na época, então, pedimos, e ele tinha como trazer para nós uma emenda que seria para comprar uma retroescavadeira para a agricultura. E nós se deslocamos, então, depois da reunião, junto ao gabinete do prefeito Fidelvino Menegasso, e nós pedimos que nós encaminharia, que nós batalharia, se o prefeito aceitasse, então, essa retroescavadeira para a agricultura. Então, a gente combinou, essa retroescavadeira já está aqui, já está liberada, e agora estamos trabalhando junto com a Secretaria, com a Emater, com o próprio Poder Público, com as secretarias responsáveis, para nós, então, montar um programa de trabalho para essa retroescavadeira. Então, a gente está também reivindicando junto ao prefeito municipal, à Secretaria de Obras, que um caminhão acompanha essa retroescavadeira para prestar serviço para os agricultores. Claro que vai ser, né, Patrick, o meu colega Ademar Fontoura também, a gente vai, construir e determinar tantas horas por agricultor, a prefeitura vai doar. E depois, se o agricultor tem uma necessidade a mais, ele vai pagar uma diferença. E também terá limite de horas para você fazer lá no agricultor. Então, é isso, a gente está dialogando, está montando, para que depois, quando essa reta já começa a trabalhar, para que não dê problema depois. Então, com certeza, nós acreditamos que vai dar certo, sim. Inclusive, o prefeito estava nos relatando que precisa contratar mais operadores, né, para poder atender essa demanda, e nós estamos confiantes, então, que essa retroescavadeira, então, agora vai prestar o serviço para os agricultores. Nós sabemos, não é muito, a demanda não é mais que nem era lá antigamente das demandas, mas nós sabemos que é importante essa máquina e esse caminhão passar nas propriedades e fazer os trabalhos mais necessários que os agricultores precisam. Também podemos aproveitar falar ainda do deputado federal, o Elvino Bongás, que destinou para o Hospital da Acros R$200 mil. Inclusive, ele esteve visitando também o hospital, a gente esteve lá fazendo uma reunião, e nós ficamos muito gratificados por conseguir também essa emenda de R$200 mil para o Hospital da Acros. Até porque, quando a gente sabe, essas emendas vêm para favorecer o hospital, vai ser para toda a comunidade de Constantina e também a comunidade regional, que sempre é atendida pelo Hospital de Constantina. Então, com certeza, essa emenda vem para ajudar a comunidade de Constantina e da região também. Mais uma emenda que nós conseguimos pela bancada do Partido dos Trabalhadores aqui de Constantina foi junto ao senador Paulo Paim. Então, nós conseguimos também, junto ao senador Paulo Paim, então, a bancada do Partido dos Trabalhadores, mais R$260 mil para pavimentação asfáltica aqui na nossa cidade. Então, também nós temos esse recurso que agora, a partir do dia 12, que passou agora desta semana, ele deverá ser cadastrado para poder depois receber esse dinheiro e efetuar essas obras, então, em nosso município. Nós temos já uma demanda de uma rua de 44 famílias que reivindicaram, então, essa emenda, antes ainda de nós termos essa sinalização, ou dizer assim, antes de liberar, então, essa emenda para Constantina. Então, nós vamos levar para o prefeito municipal, então essa demanda, vamos conversar e depois então fazer uma reunião então com esse pessoal dessa rua, até porque quanto mais nós favorecer famílias, melhor será para o município também. Boas notícias para nós levar ao conhecimento, digo assim, da população de Constantina e dizer que nós estamos aqui na Câmara de Vereadores para trabalhar para a comunidade, até porque a gente recebe o salário para atender, para trabalhar para a comunidade. Então é por isso que nós estamos aqui. Também eu gostaria de aproveitar esse momento e dizer que na última quinta-feira também acompanhei um agricultor junto à Prefeitura Municipal para conversar com o secretário da Fazenda sobre o juro daquele programa que nós fizemos no ano passado, naquela estiagem do ano passado, onde o município ficou responsável para pagar o juro dos custeios agropecuários daqueles agricultores que encaminharam as demandas. Até porque já fez um ano em fevereiro, então cobramos do secretário da Fazenda para que ele solucione esse problema para os agricultores, porque não tem nada de errado. A gente fez, na época que nós encaminhamos isso, tudo legal para que o agricultor fosse então beneficiado com esse juro que foi subsidiado então pela prefeitura para o agricultor. Então a prefeitura fez o convênio com as cooperativas de crédito, também com os bancos aqui da nossa cidade, e agora chegou o momento então de ressarcir o agricultor com esse juro, até porque quando a instituição bancária descontou o financiamento, ela cobrou o juro do agricultor. Então agora a prefeitura, através da Secretaria da Fazenda, repassará esse juro então para os agricultores. Então também foi mais uma conquista de um trabalho, digo assim, de todos nós, inclusive com apoio aqui da Câmara de Vereadores, na época também, para que sirva de incentivo para que nossos agricultores permaneçam trabalhando, principalmente aqueles que foram beneficiados e aqueles que trabalham na área do leite. E a gente sabe o que é importante também o leite, que ele gira uma renda para o município todos os meses. Então, por isso que a gente sempre batalha, busca, defende o agricultor em função disso. Mas demandas para os vereadores chegam todo dia, toda hora, e nós precisamos, mesmo que a gente não executa, mas intermedia, conversa com o secretário, conversa com o prefeito, conversa com outros departamentos que é necessário para poder ajudar toda a comunidade, seja ela do interior ou seja da cidade. A gente aqui também, toda semana, todo dia, recebe demandas também aqui da cidade, e a gente está intermediando também outros trabalhos aqui na cidade que são demanda dos nossos munícipes e que é pelo bem do nosso município. Bom, Patrick, nosso colega Demar, nós queremos aqui agradecer a audiência de todos, se colocar à disposição da comunidade e desejar a todos um bom final de semana e uma boa semana a todos e que Deus sempre nos acompanhe. Bom dia.
Agradecemos ao vereador Gelson Polacchini e ao vereador Ademar Franço da Fontoura, que participaram do programa deste sábado. Tenham todos um bom final de semana.